Galera, começando aqui a segunda edição do Cipcast. Agora nós temos nome, estamos devidamente batizados. O tema de hoje, você acredita em Deus, por quê? Junto e com um acento. Aqui é o Espinho e eu acredito em Deus.
Aqui é o DVD Franco e eu tô viciado em Twitter. É por isso que eu só falo em 140.
Arroba DVD Franco.
Você acabou?
Ele ainda não usa o Twitter.
Mas é isso aí, aqui é o Doc e eu acredito em Deus, você vai saber por quê.
E aqui quem fala é o PV, finalmente desse outro lado. E sim, de fato, eu também acredito em Deus.
Aqui quem fala é o Kevin e eu também acredito em Deus desde a era da caverna.
Muito bom, muito bom. Reunimos aqui nessa sexta noite, dia 23 de outubro. Nós escolhemos o tema, você acredita em Deus por quê? Devido a uma experiência que eu tive recentemente, né? Descobrindo que uma velha conhecida minha era ateia. Assim que fala, ateia. Isso, não é ateu, ateia. Fiquei admirado assim, com os argumentos dela e me senti assim impotente por não poder contrariá-la, contra-argumentá-la. Então resolvi chamar meus queridos amigos, colaboradores do Cipcast, para a gente debater um pouco. Eu quero começar perguntando o seguinte, o que está acontecendo, gente? Por que tem tanta gente mantendo distância de religião, de igreja, de Deus, é medo, o que que é?
A gente vê muita gente que não está nem aí com Deus e, por outro lado, a gente vê a galera que toma distância de tudo que é relacionado com Deus, né?
Acabaram as referências.
Estou extrapolando um pouquinho. Então, acho que o tema de hoje ele aborda essas duas vertentes. Eu acho, na minha opinião.
Se for assim, então, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que tem as pessoas que não acreditam em Deus, não querem pensar nisso, e tem as pessoas que acreditam, mas não querem saber do assunto, porque dá muito trabalho.
Não porque dá muito trabalho, mas porque elas têm uma certa aversão também.
Porque o assunto é polêmico. Esse papo de acreditar em Deus e tal, esse negócio de você depender do ser superior, eu acho que esse lance é polêmico. O povo hoje é muito humanista, né?
Não só humanista, como hedonista. Querem muito mais prazer imediato do que esperar as coisas acontecerem para que eles vão acontecer.
Tem muito cristão que é assim também. Que é só a bênção imediata.
O povo é generalizado.
Então vocês estão dizendo que tem gente que não acredita em Deus e usa isso como desculpa. Né? O prazer não momentâneo, só... não querer obedecer, não querer
defender. Não só não acredita em Deus, a pessoa fica só... Se a pessoa só acha que as coisas acontecem...
Porque acontece.
Por mero acaso. Por exemplo, tem agora um livro chamado... Agora não, é velho pra burro esse livro. Deus no Delírio, de Richard Dawkins. Onde esse cara, teoricamente, prova cientificamente que Deus não existe. Só que um dos mentores dele, que agora me fugiu o nome, que era outra porta do que eu vou colocar, falou que é o seguinte, não se prova cientificamente algo que não é científico. Aí cai naquela questão, você vai acreditar cientificamente numa coisa que não é científica?
Então, assim, é um lance meio que dos gnósticos, né?
Exato.
Essa questão de provar o que não pode ser provado, ou não posso acreditar em algo que existe, mas eu não consigo provar.
Aí a gente cai num outro problema. A experiência que nós temos com Deus é uma experiência puramente pessoal. Eu não posso... A minha experiência é diferente da do Doc, que é diferente do DVD, que é diferente da Sudo, da do quê? As nossas experiências são diferentes. Eu não posso simplesmente transferi-la ou colocar para qualquer pessoa aquilo que eu senti, porque foi muito meu. O grande problema é como é que eu vou levar outras pessoas a sentirem isso. Esse é um dos nossos grandes dilemas. E nós não temos como ultrapassar a barreira do imediatismo.
O PV foi direto ao ponto porque eu ia falar exatamente disso. Eu ia deixar o assunto caminhar e mais pra frente eu ia dizer que experiência com Deus é experiência. Acreditar em Deus é uma reação empírica. Você só acredita em Deus a partir do momento que você tem uma experiência com Ele. Porque você não pode ver, você não pode tocar, você não pode sentir, até que você se permita sentir.
Exato.
E muitas pessoas têm a experiência, mas acabam não se dando conta daquilo que aconteceu. Mas a partir do momento que é uma experiência consciente, aí as pessoas podem até não seguir, mas passam a acreditar. Mas a minha experiência é minha, é exatamente o que o PV falou. É empírico. Eu não vou conseguir fazer uma pessoa acreditar simplesmente por falar ou por mostrar. Se a pessoa não se sujeitar ou se submeter a experimentar, para ela aquilo vai ser sempre teórico. Porque o que vale realmente é a prática.
E a gente cai também, como eu falei, na barreira do imediatismo. As pessoas querem ter uma experiência agora. Elas não querem pagar o preço de terem uma vida junto com Deus, elas não querem ter todas as desventuras que um cristão tem para poder se aproximar de Deus. A gente acaba caindo nesse problema que gera o quê? As pessoas não acreditando, as pessoas não querendo saber de Deus, gera o ceticismo. Tem muita gente muito cética em relação a Jesus Cristo, até mesmo a própria Bíblia. Não apenas porque Deus é uma coisa pessoal, você não tem como comprovar, você tem como comprovar para si mesmo, não para as outras pessoas. Também tem um outro problema, as pessoas desconfiam também da Bíblia. Tá? Eu tenho uma coleção de frases, duas coleções de frases, de cristãos e de ateus reconhecidos. Uma das frases é a seguinte: a Bíblia possui milhares de digitais humanas, nenhuma delas é de Deus.
Ah, eu lembro disso, você postou no blog, né?
Eu postei no blog algum tempo atrás, no ano passado, retrasado.
Eu achei que você estava meio revoltado.
Não, eu peguei essa frase inclusive do Jota Mossad, peguei essa frase dele, lá no blog dele. Tem várias frases ali colocando ceticamente como que grandes ateus combatem a fé cristã.
Tem uma questão interessante aí, a palavra fala... Quando eu digo palavra é a Bíblia fala: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer é uma coisa profunda, conhecer não é uma coisa superficial. Conhecer indica que você tem que se permitir experimentar, se permitir se relacionar, se permitir conviver. Eu acho que quando a palavra diz conhecereis a verdade, ela já está dando essa pista de que é uma coisa de experimentar. Agora, a gente muitas vezes cria barreira. Se alguém vira e fala: ah, eu não acredito em Deus porque eu não acredito, porque eu não acredito, porque eu não acredito, a pessoa simplesmente... ela não está se permitindo experimentar um novo prisma sobre o assunto, uma nova perspectiva.
Acho que o preconceito gera uma certa barreira, né?
Sim.
Uma barreira.
É muita barreira. E aí eu me pergunto, todo mundo fala que a religião é o ópio, que a religião não te permite pensar, que a religião te limita. Agora, eu não sei o que é mais limitativo. A ciência só pensa na ciência, só acredita na ciência. Só existe a ciência e nada mais. A religiosidade, no sentido de fé, a fé se permite se relacionar com o sobrenatural e também aceita fatos científicos.
E a fé é uma parte da psique humana. É necessário que o homem acredite em alguma coisa além dele mesmo.
E, exatamente. Se eu posso ter fé e se a religião, de uma maneira geral, se a igreja, de uma maneira geral, se o cristianismo, se a teologia, pensando em Deus, se permite... pensar no sobrenatural, no mágico, no espiritual e também na ciência, quem é que limita o quê? Quem que realmente está limitando? Então, é uma questão de conceitos errados que estão jogados na sociedade. Só que as pessoas não se permitem conhecer. As pessoas não se permitem pensar no e se isso, e se aquilo. E é o que acaba realmente trazendo preconceito, trazendo o julgamento... e trazendo uma capacidade fechada a respeito das coisas. Uma capacidade fechada. Ninguém se permite experimentar. E aí é que a gente fica falando e não consegue nada.
Sem contar que o que eu vou dizer agora, eu não quero dizer que eu sou contra a ciência. Muito pelo contrário, eu sou super a favor da ciência e tal. Mas sem contar que alguns argumentos de quem se confia puramente na ciência... São falhos, são frágeis, entendeu? A ciência ela ainda não é completa. Isso é aceito por aí, que muita coisa da ciência ainda não tem explicação. Ou então existem falhas nas teorias atualmente aceitas. Por exemplo, o cara que... Vou dar um exemplo rápido, tentar ser rápido. Um exemplo sobre a teoria da evolução. O cara que fala que só existe a evolução e nada mais, ele ignora que a própria teoria da evolução tem falhas que ainda não são explicadas, entendeu?
Eu acho que o próprio conceito de teoria significa que não é provável.
Exatamente, teoria é uma história que...
A gente crê, digamos assim, numa história, digamos assim, de que o homem surgiu a partir de outro ser. Né? Então, dessa forma que esse homem surgiu a partir de outro ser evoluindo no meio ambiente que ele estava, a gente acreditou numa história. Na verdade, você não sabe realmente se isso é verdade.
Também existem pedaços da teoria da evolução que são falhos. Né? Nós não temos exemplo. Para ser bastante pueril, Nós não temos exemplos vivos disso até hoje.
Temos aqui um exemplo legal. Nós, por exemplo, somos... Isso é um argumento do Michael Crichton, que nós somos a prova de que a evolução humana é contra a teoria da seleção natural. Por quê? Porque nós éramos macacos, aí nós decidimos descer das árvores. Alguns acham que é uma má ideia a gente ter descido, e outros falam que era uma má ideia a gente ter subido em primeiro lugar nas árvores. E esse é o argumento do Douglas Adams. E pelo fato da gente ter mudado de uma sociedade, como o ser humano inicialmente era nômade, ele passou a ser sedentário, a gente começou a, ao invés do ser humano ser... Como nascia do macaco, ele já nascia, como a gente chama, o corpo completamente formado, pronto para viver o mundo, passou a nascer pré-desenvolvido dentro do útero da mãe, nascer e depois
começar a aprender.
Isso causou, isso acaba causando uma obrigação de sociedade
em suma,
de ter.
Existem falhas em todas essas partes. Existem falhas em teoria da evolução, com essa parte que você falou, com a parada dos outros. Com a extinção das outras espécies que levaram a criação do homem, nós paramos de evoluir. Alguns, inclusive, a gente nem sabe se realmente chegaram a serem humanos de verdade.
Nós andamos em dois pés, contrariando a gravidade, que acha que é uma boa ideia a gente andar em quatro pés.
Sabe?
Ah, mas o Velociraptor também andava em dois pés.
Tem várias dessas coisas.
Mas não é só a gravidade, não. Os ortopedistas falam que o homem foi feito para ser quadrúpede, que quase todo mundo tem problema de joelho porque o homem não foi feito para andar em duas patas.
Não só isso, a gente respira o oxigênio, que é um veneno corrosivo, altamente corrosivo, entende?
Não é só que a gente tá morrendo cada minuto.
Pois é, então.
Desde quando a gente nasce.
Mas só isso, tudo isso só mostra pra gente que o quê? Que se uma pessoa que nega a religião, que não é cristã, que se diz ateia, que se diz ateu, só acredita piamente, só única e exclusivamente na ciência, é uma crença falha, tão falha quanto a nossa própria crença.
Concluindo essa ideia, tipo, eu acho que nenhum desses argumentos, tipo, ou só ciência, ou só religião, por si só, é completo. Isso é na minha opinião. Ambos carecem de um suporte ou de pouco mais de explicações sobre o universo, a vida e tudo mais, não é?
Só que agora a gente cai num outro problema. Por que tem tantas pessoas ateus? Por que tem tantos ateus, tantas pessoas que não acreditam em Deus? Sem um grande motivo. Vou te dar um bom motivo.
Tá, deixa eu fazer a pergunta.
Vai.
Você acredita em Deus por quê? Acredito que aí pelo mundo afora, muita gente tem seus motivos, tem suas desculpas pra não se comprometer com uma igreja, não seguir uma religião, não viver sua vida assim pensando que Deus vai aparecer no meio das nuvens com um raio na mão, apontando o dedo na sua cara.
Tudo bem, Israel, você acredita em Deus por qual?
Quando eu estava sondando o tema, foi porque eu li o manifesto de uma pessoa que não acredita em Deus e eu vi os motivos dela. Fiquei triste com isso, porque eu não tinha como contra-argumentar, sabe? E no momento veio aquele amor ágape, sabe? Aquele amor que vem de Deus, né? Poxa, essa pessoa tá perdida, ela sabe disso, ela não tá nem aí. E eu não sei como contra-argumentar. E eu tô vendo aqui claramente que é uma forma de mágoa, que é uma pessoa que passou por dificuldades quando tava na igreja. E chegou um momento lá que o cara citou aqui, ah, tinha um garoto lá de poucos anos, na casa dos 20, que teve alguma doença ou ficou tetraplégico, não tenho certeza agora, mas ele não resistiu. E o que as pessoas dizem quando uma pessoa jovem que sofreu tanto assim, ela parte? Ah, foi melhor assim, ele vai para um lugar melhor agora ele vai descansar. Aí fala, pô, meu, um cara com 20 anos, ele não quer descansar, ele não quer ir para um lugar melhor. Ele quer se formar, ele quer conhecer alguém, quer namorar, quer casar, quer ter filhos, ele quer ter uma vida. Ele não quer partir dessa para melhor. Então, ela termina o texto da seguinte forma. Deus, se você não podia ser responsável por todos, então por que colocou a gente aqui?
Que espécie de Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam? Como que Deus pode ser tão negligente ao ponto de permitir que essas coisas tão ruins aconteçam com pessoas que às vezes não tem nada a ver?
Eu li essa revolta do seu colega e tal, achei bem polêmica mesmo as questões que ela levantou, e eu acho que muita gente tem essa dificuldade de aceitar um Deus no mundo como dessa maneira que ele tá, e eu creio que o maior empecilho para ela começar a entender Deus é como o Doc falou, é a falta de um relacionamento. As coisas com Deus é um relacionamento, uma coisa que você conquista passo a passo, pedacinho a pedacinho, dia a dia. Você querer começar a entender, por que a criança morre de fome na África, sem ter esse relacionamento com Deus e sem ir entendendo ele aos poucos, querer de cara essa resposta, não dá, entende?
E outra coisa, né? Uma coisa bem... Quem conhece a Deus já sabe que ele é um cara educado. Ele não faz você fazer do jeito que ele quer, porque ele quer assim e você vai aceitar dessa forma. Tipo, existe uma coisa que ele criou assim que chama o tal de livre-arbítrio. Então, tipo, você pode escolher.
Ele não vai fazer nada, a menos que você pergunte a opinião dele.
E não é nada de além disso. A questão ainda vai mais a fundo. A questão não é ele vai fazer a não ser que você pergunte ou peça. A questão é que nós tomamos decisões.
Exatamente, nesse ponto que eu chegar aqui.
E ele não influencia nas nossas decisões. E aí, as pessoas vêm perguntar por que tem tragédia, por que as pessoas morrem, por que as pessoas sofrem. Poxa, Deus não está cuidando? Seria a mesma coisa que eu, dentro da minha casa, virar para o meu pai e para a minha mãe e dizer: eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. E daí eu quebro a cara e depois viro pra eles: olha, a culpa foi de vocês, porque...
Me ensinaram como é que eu deveria fazer direito.
Porque eu fui e fiz o que eu queria e ninguém me falou nada. Mas a hora que tentaram falar, eu não ouvi. A hora que tentaram ensinar, eu não prestei atenção. A hora que vieram conversar, eu não dei importância. E aí depois eu viro e falo: nossa, como você é mau, você não cuidou de mim. Eu sou teu filho e você não cuidou de mim. Mas a hora que eu quis... A hora que eu quis brincar, a hora que eu quis tomar as minhas decisões, a hora que o homem quis voltar as costas para Deus e cuidar da sua própria vida e dizer: eu decido, e aí começou a ter fome, começou a ter guerra, começou a ter morte, e aí agora o mundo está do jeito que está, vira e fala: ah, Deus, a culpa é sua porque você não cuida. A hora que eu quis cuidar, você não deixou que eu cuidasse. A hora que... eu penso em cuidar, daí você diz que eu não cuido de você direito.
Parece aquela criança mimada, né?
É, exatamente. O homem nada mais é do que uma criança mimada. E que aí, quando as coisas dão errado, bota a culpa em Deus.
Ele não quer crescer.
E quando as coisas dão certo, acha que foi por conta dele mesmo.
Exato.
E daí, quando dá errado, vou achar um culpado. Vamos colocar ele na cruz.
Eu tava pensando no seguinte, cara. Depois de... Falou bastante a respeito disso, né? Que é tão fácil a gente ver a situação como tá, as coisas que estão acontecendo... culpar a Deus, né? Eu pensei, as pessoas estão ali no hospital, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão se matando com barco de droga. Deus, cadê você? Por que você não faz nada? Será que é papel de Deus mesmo ou é a gente que devia estar lá fazendo alguma
Bingo!
Coisa?
Bingo! Você tira as palavras da minha boca. O negócio é o seguinte, teoricamente, não seríamos nós que devíamos fazer essa parte? De ir atrás das pessoas, de ajudá-las.
Não é o jogo de arbor que a gente tem que propagar.
Não era exatamente essa a função dos cristãos? Ir atrás de cuidar dos órfãos e viúvas?
Aquele lance de amar o próximo, né, cara?
Literalmente amar o próximo mesmo, como a ti mesmo.
Assim, é mandamento, né?
É o mandamento. É a síntese de todos os mandamentos que Jesus deixou para nós, tido como 11º. A igreja, muitas vezes, isso inclui nós, não tem feito a parte dela para melhorar o mundo. Aí as pessoas falam: Deus não existe, mas os representantes dele não fazem nada também?
Peraí, eu acho que é errado nós afirmarmos com tanta segurança de que a igreja falhou, entendeu? Mas sim,
não,
nós...
A igreja não falhou, ela muitas vezes se omite em fazer alguma coisa.
Eu acho que o que o PV tá falando é que não é que a igreja é a responsável, mas ela é parte integrante desse cenário.
Sim, ela é parte integrante.
O que eu gosto mais de deixar claro é o lance: eu odeio generalização das coisas. Se a gente generaliza a coisa, tipo, a igreja de um modo todo falhou,
de um modo
então
todo jamais.
A gente diz que Jesus Cristo veio aqui à toa. Não é, eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus Cristo veio, morreu, e se uma pessoa morreu e foi salva e Jesus conseguiu salvar, já valeu a pena. Então, pô, a igreja fez o papel dela. Então, eu acho que se você generalizar a coisa, a gente cai pro mesmo caso dos radicalismos, de dizer que é o que a gente encontra muito por aí. Ah, todo crente é safado, todo crente é sem vergonha, porque um ou outro crente é safado, um ou outro crente é sem vergonha.
E geralmente são os caras que ficam mais na visibilidade.
Exatamente.
E esse é um assunto muito sério que causa o afastamento da... e a repulsa por Deus, e é o fato de algumas pessoas darem mal testemunhas, principalmente as pessoas que estão
em evidência,
os pastores,
só que
etc.
Só que uma coisa que nós também nos esquecemos. Às vezes a gente tem que esquecer de olhar para a igreja e olhar para Deus. Não é porque você está numa igreja que você vai ser sempre daquela igreja. Você não é de nenhuma igreja, você é cristão. Você tem que sempre saber que é o seguinte, a sua fé está em Jesus Cristo. Bom, ela não está na igreja tal, não está na fé tal. A sua fé está em Jesus Cristo. Você, antes de ser de tal denominação, antes de ser de tal igreja, você está em Jesus Cristo. Você é um cristão, você está em Deus. Uma das coisas que nós, não que nós não ensinamos, mas que nós demoramos muito tempo para entender, é que você não pode simplesmente se fiar apenas nas pessoas. Cai no versículo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor Jesus Cristo, alguma coisa assim. Nós temos que confiar, antes de mais nada, em Jesus Cristo. Nós temos que ensinar as pessoas, nós, ensinar aos novos cristãos a confiarem e a olharem apenas para Jesus Cristo e para Deus, não para nós. Se não me engano, foi Dostoiévski que disse, odeie a mim. Não odeio o caminho que eu sigo. O caminho que eu sigo é correto. Mas eu estou cambaleante, eu não sei qual que é o meu próximo passo. Não odeio o caminho que eu estou seguindo, odeio a mim. Porque o problema maior podem ser nós, sim, somos nós. É, não é a igreja de modo geral. Mas geralmente as pessoas estão em evidência dela que dão mau testemunho. Em alguns casos, coloquemos assim, de cristãos que caem, de cristãos conhecidos que caem, de pessoas que. De pastores que abusam. Temos muito disso nas igrejas, temos sim, isso incentiva as pessoas a deixarem, a partirem, incentiva sim, de fato, mas o que não se deve perder de vista é, a fé tem que ser firmada em Jesus.
Eu arrisco falar que, ainda que a igreja fosse perfeitinha, o mundo ainda continuaria tendo tragédia, o mundo ainda continuaria tendo problema, continuaria tendo pessoas revoltadas.
Por causa das escolhas, porque Deus não força a barra.
Exatamente.
E vai ter sempre o infeliz que vai querer vir com você com o argumento de e a pessoa que mora lá no extremo leste da Indonésia, sei lá, que nunca ouviu falar de Deus. Como assim ela teve escolha e decidiu rejeitar a Deus? Mas esse infeliz tal, ele não compreende e falta alguém para explicar para ele aquela questão de que nós vivemos, o mundo de hoje vive a consequência da escolha do primeiro homem de viver sem Deus, né?
E tem outra coisa também, cara.
A criação caiu.
Existem lugares do mundo que ainda são remotos, que onde a palavra de Deus ainda não chegou e que é nosso papel de levar lá, sabe? Agora, vamos tentar voltar um pouco no tempo. E todas as pessoas que nunca ouviram falar de um Deus, Deus é justo, não é? Ele salvaria essas pessoas, né? Elas, em algum momento da vida, elas reconheceram que, seja na natureza, seja no dia a dia, naquilo que não faltou, né? Porque todas as necessidades foram supridas, elas, em algum momento, fizeram a figura de Deus ali acreditar. Ele foi justo com elas, ele compreendeu.
Nós não podemos nunca nos esquecer que é o seguinte, nós não temos como compreender a Deus. A nossa imaginação, a nossa mente é limitada demais para entender como é que Deus funciona. Ele não pode ser simplesmente engarrafado numa exegese,
um conceito.
É, haverão coisas no final dos tempos que nós vamos compreender como é que aquela pessoa pôde entrar no reino, como outras pessoas não puderam entrar. Nós não podemos nunca deixar de ter em mente que é o seguinte, Deus não pode ser preso, Deus não é um conceito, Deus não é uma ideia, ele é uma realidade, porque a única coisa que a gente consegue ver, nós não conseguimos vê-lo apenas. Ele não pode ser preso dessa forma. Nós não podemos compreender qual é a ideia dele, nós não podemos compreender por que deu na cabeça dele de inventar a humanidade, sabendo todos os problemas que ele ia encontrar com isso, sabe? Nós não podemos nunca falar o seguinte, porque Deus vai agir de dar assim, 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 assim. Não, você não sabe como é que ele vai agir. Um dos grandes problemas que nós encontramos em algumas igrejas mais tradicionais, mais fundamentalistas, é que elas tentam dizer como é que Deus vai agir, sendo que ele, às vezes, consegue agir até de uma forma exatamente diametralmente contrária.
Eu creio que é muito característico de nós, humanos, querer falar, não, Deus vai proceder assim, nas coordenadas XY, porque tá na Bíblia que ele faz assim. Porque naquele versículo de segunda blá blá blá, naquele versículo na Bíblia ele procedeu assim, né? E aí, a gente acha que Deus segue um manual, né?
E aí cai naquela historinha. Quem pega um texto sem ver o contexto, arruma um pretexto. O que a gente vê de tanta gente vendo fazendo besteira por causa daquele versículo. Ele te porá por cabeça e não por cauda. É impressionante. Isso é tudo para outro dia. Mas quando a gente pensa a respeito das pessoas que deixaram a igreja, por que deixaram a igreja e por que outras pessoas continuam na igreja, a gente vai sempre cair num mar de argumentos infindáveis a favor e contra.
Eu acho que agora já dá pra gente entrar no verdadeiro tema, né? Fazer aquela pergunta inevitável a cada um dos participantes. Você acredita em Deus por quê? Irmão?
Cara, você estava aí? Eu achei que tinha dormido.
Pô, eu dialoguei bastante, cara. Umas duas, três vezes. Cara, se você for colocar em questão de criação e tudo mais, eu nasci dentro de um lar cristão e fui ensinado dentro dos dogmas evangélicos. Mas eu acredito que esse foi um meio de eu conhecer a Cristo, né, de conhecer a palavra, mas a verdade é que não foi só porque eu nasci num lar cristão que eu acredito em Deus, que eu acredito em Cristo, que eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito porque nesse tempo que eu fui criado e fui, como é que posso dizer, ensinado na palavra, além de ser ensinado, eu me permiti ter experiências com Deus. Diversas experiências assim que eu não tenho nem como contestar a impossibilidade de não existir Deus. Uma coisa que as pessoas podem achar que é o acaso ou algum com sorte. Foram diversas vezes que eu fui livrado de acidentes e acidentes automobilísticos, acidente de moto, acidente... Exatamente, minha moto teve vários acidentes e em todos eles eu não saí com um simples arranhão. Male, male, dores no corpo. E eu acredito fielmente que foi Deus que colocou a mão e me protegeu e me livrou. Teve situações que eu quase sofri um acidente, eu vi o carro vindo na minha direção e no último segundo o carro desviou da minha pessoa e não me atropelou. Então, tipo, são coisas assim, experiências que eu tive, não só isso, experiências de oração, de jejum, de comunhão com Deus, que trabalhou tão forte a minha vida que não permite que eu conteste a existência de Deus. É algo que ficou tão íntimo dentro de mim que eu não consigo falar, Deus existe, quer dizer, não no termo dizer, porque eu acabei de dizer, mas de coração eu realmente não consigo declarar que Deus existe. Para mim ele existe e ele é vivo na minha vida. E outra coisa que realmente retrata essa questão da minha crença é que, apesar de eu ter sido criado no dentro da igreja, eu não passei a minha vida toda dentro da igreja. Teve um momento da minha vida e eu quis ser um rebelde, sem causa e tudo mais, e conhecer aquele mundo lá fora, aquelas todas oportunidades e possibilidades. O grande lance é o seguinte, eu saí para procurar algo que me preenchesse um vazio dentro de mim, e eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Eu comecei a procurar em bebida, comecei a procurar em cigarro, comecei a procurar em outras coisas e descobri que, na verdade, tudo que realmente precisava para me preencher, eu já tinha aprendido antes, que era exatamente a Cristo, a Deus, que tinha um propósito para minha vida, que não era simplesmente desperdiçar minha vida por aí. E na hora que eu tive esse lance, eu voltei para Cristo e comecei a buscar as coisas de Deus e largar essas coisas que só me causam mal. Tipo, eu realmente parti dessa ideia de tentar me estragar mais e tentar buscar mais aquilo que poderia me fazer melhor.
Eu vou começar a falar porque acredito em Deus, mas pelo caminho contrário. Eu não desacredito em Deus, entendeu? Não porque Deus me dá prosperidade, porque eu, sei lá, como já disseram pra mim, e eu fico muito ofendido com essa linha de pensamento, que é porque, nós vivemos num país cristão, então se eu nascesse na Extremo-Leste da Indonésia, eu seria da reunião da religião da Indonésia. Ou se eu nascesse na Arábia, eu seria... Esse argumento me irrita muito, porque eu acredito em Deus porque teve um momento na minha vida em que eu comparei como podia ser minha vida sem Deus e eu experimentei um pouquinho da minha vida com Deus. E eu decidi, numa decisão consciente, de que eu queria viver com esse Deus. E mais do que isso, a partir de que eu, do momento que eu decidi levar isso a sério e eu decidi viver com esse Deus, depois, e não imediatamente, depois eu comecei a criar um relacionamento com esse Deus. Não com um Deus imaginário, mas eu comecei a experimentar essa vida com Deus que eu experimento hoje, que chegou um ponto, como o Caveman falou, que não dá mais pra negar. Tipo, não que seja algo influenciado, ou seja, uma lavagem cerebral, mas eu tenho experiências íntimas o suficiente para que eu acredite nesse Deus. E mais do que isso, quanto mais eu decido levar isso a sério, quanto mais eu decido que eu quero viver Deus, mais eu sou, digamos assim, recompensado, mais eu tenho experiências maiores e cada vez mais inegáveis com Deus. Eu não precisei de nenhuma, sei lá, não precisei viver 3 anos nas drogas e ser liberto disso, ou nada grave assim. Da mesma maneira também que o Caveman falou, não precisei de um baque de Deus me dar um tapa na orelha pra eu crer nele. Apesar de eu ter de eu ter levado algum. E apesar de eu ter nascido num lar cristão, eu tenho uma decisão consciente e não influenciada disso. Eu tô completamente ciente da minha escolha. E eu aproveito cada dia mais, é o máximo, cara. Nossa, Deus é o cara.
Eu acredito em Deus, porque um dia eu tava... Todo mundo tem uma crise de fé, especialmente cristãos de berço, como quase todos os presentes aqui. Eu experimentei uma crise de fé bastante violenta. Não dessas que batem na adolescência falando, ah, eu quero ser rebelde, mas aquelas que falam, é só isso. Eu vou vir na igreja pra escutar a mesma ladainha que eu escuto há 20 anos e ninguém vai falar nada diferente. Eu vou ficar aqui pra ouvir isso outra vez, mas... Então um dia eu perguntei pra Deus, o cristianismo é só isso? Não tem mais? Se resume meramente se colocar minha melhor roupa no bendito domingo, pra ficar bonitinho pra igreja, pra levantar a mãozinha, pra cantar essas musiquinhas que eu quase não, que eu, quem me conhece sabe que eu não suporto grande parte delas, pra ouvir o pastor pregar umas mesmas coisas de costume, só isso. Um dia Deus falou o seguinte, Deus não falou, mas eu imagino ele falando o seguinte pra mim, não. Espera aí que eu vou te mostrar um pouquinho mais. E por razões que não são de vossa conta, eu...
Demais coisa.
Amabilíssimo.
É coisa de grosso.
Eu acabei indo parar, quando tinha meus 17, 18 anos, indo parar no Ministério de Metaleiros. A hora que eu olhei para aquele povo, eu falei, meu pai da glória, isso aqui não é possível que sejam crentes. E eram. Acima de serem crentes, eles eram cristãos e me mostraram que realmente dá para ser cristão, mesmo não sendo aquele exemplo poderosíssimo, aquela coisa que todo mundo gosta de falar, que é super-homem e tal. Eu vi gente falha, eu vi gente que era muitas vezes impossibilitada de várias coisas, especialmente dinheiro, e ainda assim eram muito mais felizes do que eu, eram muito mais contentes, mais satisfeitos e tinham uma vida... Não digo mais próspera, mas uma vida muito mais leve. Eu percebi então que, às vezes, que Deus não precisa de instituições, ele é livre. Eu vi que Deus, ele não se movimenta, Deus se movimenta da forma como ele quiser. O vento, não, diz aquela música, o vento sopra onde quer, assim sou eu. Foi quando eu percebi que se Deus fosse o esteio total da minha vida, talvez eu conseguisse ser como aquela vida. E talvez eu pudesse ser também um pouco melhor. Talvez até um pouco mais amável. Isso aí não trabalha em progressão.
O PV é amável?
Eu acredito. Eu acredito que um dia. I want to believe. Mas é por isso que eu acredito em Deus. Porque eu sei que ele não se prende à instituição, ele não se prende a barreiras. E ele encontrou um meio de fazer sua criação se voltar para ele. Esse meio foi ele mesmo vindo para cá, se tornando carne, experimentando. Literalmente, na própria pele. Como é ser a criação que ele fez. E quando ele fez isso, se tornou como eu, e eu comecei a imaginar o que foi que aconteceu, que ele passou por tudo isso, e ainda assim me ama, que é uma coisa absurda, especialmente essa parte, eu decidi que não tinha como negar. Deus tinha que ser real, cara.
Bom, acho que eu sou o único aqui que não nasceu num lar cristão. Sempre fui criado dentro do maior tradicionalismo possível, onde o domingo era o dia de churrasco.
Beleza, hein?
Isso que é tradição.
Sagrado, né?
E igreja no máximo com uma avó ou um vô num Natal ou em alguma coisa, uma...
Casamento.
Eu tinha toda uma convicção de que Deus era um cara legal, Deus existia, mas...
E daí?
Ele tinha mais o que fazer. Mas eu acredito em Deus porque, simplificando bastante, Deus é. Deus é. Ele não é efêmero. Ele dá sentido pra minha vida. Qualquer outra coisa que eu pudesse experimentar na minha vida seria diferente. Porque se eu quero uma profissão, eu posso atingir essa profissão, eu posso conseguir essa profissão. Se eu quero sucesso, eu posso conseguir o sucesso. Mas nada disso simplesmente é. Nada disso por si só, se ficasse isolado, seria suficiente na minha vida. Se eu tivesse sucesso, mas não tivesse uma determinada série de outras coisas, eu seria infeliz. Se eu tivesse dinheiro, mas não tivesse uma determinada série de coisas, eu seria infeliz. Se eu tivesse amigos, mas não tivesse uma determinada série de coisas, eu seria infeliz. Mas se eu tivesse só Deus... isso bastaria. Deus é. Como a gente falou desde o começo, é questão de experiência. Eu tive experiências o suficiente para ter certeza de que Deus é. E pelo fato dele ser, eu posso conversar com ele e ele pode conversar comigo. Eu posso ter um relacionamento com ele. E as pessoas que se enganam e as pessoas que questionam Deus, elas olham para Deus num relacionamento vertical, onde Deus está em cima e nós estamos embaixo. Mas o relacionamento com Deus não é vertical, ele é horizontal. Deus é o cara que fica do nosso lado, Deus é o cara que conversa com a gente, Deus é o cara que sabe o que a gente está sentindo e sabe o que a gente precisa ouvir e o que a gente precisa fazer. Tem uma ilustração que eu nunca vou esquecer, é com relação à maçã. Perguntaram uma vez para um teólogo por que que ele acreditava em Deus e ele pegou uma maçã. E foi um cientista que perguntou para ele: por que você acredita em Deus? E ele falou: cientista, você tá vendo essa maçã? O cientista falou: tô vendo. Ela parece bonita para você? Parece. Você tem como saber se ela é gostosa? Eu posso suspeitar de que ela é gostosa, mas eu não tenho como saber. E o teólogo respondeu: se você morder a maçã, você sabe que ela é gostosa ou não gostosa. Você sabe se ela é boa ou não é boa. E quem se desafia e quem se permite experimentar Deus, não se decepciona. Pode até não querer seguir, mas não se decepciona. Eu acredito em Deus porque quando eu provei da maçã, eu senti um gosto que nenhuma outra coisa poderia me fazer sentir. E é um gosto que é contínuo. É um gosto que continua presente, que continua se renovando, continua acontecendo. Deus é. Se eu tiro todo o resto, ele basta para que eu continue. Agora, todas as outras coisas que eu pudesse ter na vida, se fossem isoladas, não bastariam para que eu continuasse. Me faltaria sempre alguma coisa. Até por isso que eu acredito em Deus.
Então, eu ia sugerir de terminar com um fator evangelístico.
Que tal você primeiro explicar pra gente por que você acredita em Deus?
É, tá.
Deus, me diz uma coisa. Primeiro, você acredita em Deus?
Eu acredito em Deus.
Ai, mas por que você acredita em Deus?
Eu acredito em Deus porque já tive prova suficiente de sua existência e seu infinito amor. Nascer em lar cristão é fácil. Quando você é pequeno, basta acompanhar a família. Vai à escola dominical, aprende a cantar as musiquinhas, passa o culto inteiro rastejando sobre os bancos. Agora, entrar na adolescência é que representa o verdadeiro perigo de deixar a maré te levar. Você começa a perceber coisas e a palavra ministrada passa a ser realmente ouvida. Os seus erros, seus pecados, são todos jogados na sua cara. Aí você é chamado para se arrepender. E isso pode dar um nó no cérebro de alguém ainda imaturo, como eu era. Não que eu seja agora. Eu precisei de muitos acampamentos, né, aqueles retiros espirituais, para tomar várias decisões sobre o tipo de cristão que eu ia ser. E eu sempre fui do tipo que chega no auge da intimidade com Deus e depois bate a porta na cara. Tanto insistia no amor próprio, no caminho próprio, que era mais fácil ser visto como rebelde do que alguém buscando a verdadeira santidade. E eu sinto que eu fui muito julgado e excluído na minha própria igreja por isso. Então, eu não vou chamar isso que eu vou falar agora de sorte, mas de milagre. Quando pra mim nada mais importava, estava pronto para deixar a fingida vida cristã para trás, Deus levou a mim e mais dois manés que andavam comigo para outra igreja, outro povo. E é entre eles que eu ando até hoje. Eu me apaixonei pelos novos amigos. Me receberam bem desde o início. Me senti parte de algo, sabe? Parte da turma. Parecia estar dentro da família perfeita. Eu senti Deus ali trabalhando na minha vida, mostrando o quanto me amava, atendendo um desejo profundo no meu coração. Mas, afinal, minha família não era assim, tão perfeita. Então logo eu descobri. Pelo contrário, vi ali os santos de Deus falharem e falharem. Vi e ouvi coisas demais, coisa que preferia jamais saber. Percebi que eu não era nada diferente deles. E isso só me fez amá-los mais ainda. Deus me colocou em um lugar onde se importaram comigo. E, consequentemente, eu passei a me importar com essas pessoas. Senti algo diferente, sabe? Um amor que eu jamais havia sentido. Um amor ágape, incondicional. Eu realmente queria lutar por eles, orar por eles, ver Deus trabalhando e unindo todos nós. Nem tudo funcionou do jeito que eu idealizava, mas correu da forma que Deus planejara. Ali, ele me ensinou, treinou e mudou. Mas não estou dizendo que eu alcancei a perfeição ou que entendi toda a magnitude do seu plano. Tal qual um diamante bruto, ainda tem que ser muito lapidado. E claro, às vezes a frustração chegava a tal ponto que eu me irritava e perdia a paciência. E o mundo me tentava e seduzia, me trazia coisas e me tirava coisas. E eu enfrentei minhas crises de fé. Me fechei, fugi, me afastei e enfim me perdi. Cheguei ao ponto de planejar durante a semana qual seria a minha desculpa para não voltar para a igreja e para os meus irmãos. Foi numa sexta noite na estrada que ele sentou ao meu lado. Senti um cheiro que não havia sentido jamais, mas sabia exatamente o que era. Era o azeite, o óleo da unção. Me senti profundamente amado e consolado e compreendido. Naquele momento ele me deu a escolha de continuar seguindo meu caminho ou deixá-lo guiar meu caminho. Ali eu me derramei na sua presença e me entreguei. Ele não queria abrir mão de mim, mas não ia me obrigar a nada. E tal qual uma ovelha desgarrada, eu deixei o bom pastor me levar de volta ao rebanho. Eu acredito em Deus porque ele me amou, me ama e sempre vai me amar. O suficiente para esquecer meu orgulho e me rebeldia e me dar a mão, me tirando de cada poço e escuridão onde eu caio. Ele está em mim e eu estou nele. E eu sei que não quero jamais me separar de novo.
Eu acho que conclui bastante a ideia que a gente está tentando desenvolver, que é o seguinte: as pessoas enxergam Deus, como o Doc falou, um cara que está acima de nós, olhando para baixo, um cara distante. Ou então, ai, Deus está dentro de todos nós, ou vários conceitos que se afastam do que Deus provavelmente é, que é um cara que está do nosso lado e querendo trocar uma ideia conosco, né? Muitas outras ainda acham que Deus é, sei lá, um amuleto que está aí para estar do nosso lado só na hora da dificuldade, né? Também não é uma verdade. E o que atrapalha muito a pessoa de entender Deus, de se relacionar com Deus, o que cria barreira entre essas pessoas são as pessoas, entende? É a religião e a religiosidade que diz que você não pode usar verde nas quinta-feiras porque é pecado, ou diz que você tem que seguir determinado ritual, ou então a pessoa X que dá um mau testemunho, dá um péssimo exemplo de cristão para essa pessoa, e por esse motivo e vários outros, que a pessoa tem uma certa, às vezes, repulsa pelas pessoas. Acho que vocês concordam com essa ideia geral?
O esquema para você ter uma vida com Deus não é você exatamente se afiliar a uma religião. Você seguir uma igreja, não importa a denominação, o nome, é uma questão de apenas orientação, sabe? É um momento de comunhão, de você estar entre outros cristãos, ter ali experiências, praticar o amor. Uma coisa é você ter uma religião e se apresentar com essa religião, né? Com essa denominação. Outra coisa é você ser cristão, sabe? É viver o amor de Cristo. E para isso você tem que conhecer todo o percurso que Cristo travou, desde o momento do seu nascimento até a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua inevitável volta, porque não se engane, ele vai voltar. Quando eu pensei em argumentar o porquê de eu acreditar em Deus, eu uso o exemplo de Cristo, sabe? Ele, para mim, é a prova concreta. É uma coisa, assim, fascinante, sabe? A forma que ele decidiu
se fazer de homem, sabe, ter vivido, ter sentido na pele, sentido na carne o que é ser humano, sabe, pra melhor entender a gente, sabe, plena convicção do que é passar pelas tentações que nós passamos, pelas dores, pelas angústias, poxa, então ele entende a gente, ele entende melhor do que ninguém, sabe, e, meu, que prova de amor tem maior do que alguém que se sacrifica pelos seus amigos? Como que alguém conhecendo a vida de Cristo pode não acreditar em Deus?
Eu ainda faço o merchan, venha para o lado claro da força. Eu desafio alguém a ter uma conversa sincera com Deus, mesmo uma pessoa que não acredita. Eu desafio a ter uma conversa sincera e não ser correspondido.
Porque vai.
Eu acredito.
Porque vai ser correspondido. Em igual teor e forma.
Eu quero reforçar o que o Doc falou, sabe? Eu desafio você, sabe, a ir lá pro seu secreto, sabe? Lá pro seu quarto, pro banheiro, não sei, mas se fecha, desliga a TV, internet, iPod, desliga tudo. Tenta questionar Deus, não meça termos nem expressões, não, seja sincero, fala aquilo que tá ali no seu coração, fala aquilo que você está sentindo, coloca todos os seus questionamentos para ele, ele tá te ouvindo, você talvez nem precise verbalizar isso, só tenta, porque ele conhece os pensamentos.
E ele não julga, né? O fato da gente ser pecador não muda nada. Ele não diminui a gente por isso.
Muito embora pudesse, ele não
faz esse tipo de preconceito. Ele sabe que a gente é do jeito que a gente é e ele aceita a gente exatamente do jeito que a gente é. Ele não cobra uma mudança, ele não cobra uma transformação. A transformação vem porque a gente sente essa necessidade, mas ele não cobra isso pra gente.
Ele quer que você fale, ele quer que você seja sincero, ele quer que você se abra. Eu duvido muito, sabe, que ele não venha responder de alguma forma. Você vai sentir a diferença. Eu já senti.
É isso aí, galera. Esse daí foi o nosso Seedcast de hoje. E a gente deseja que vocês possam refletir a respeito do que a gente falou. Deus abençoe você.
Amém.
Amém. Amém.